Buenas noches. Bendiciones a todos, amén. Irmão, faça uma cosita, mira o teu irmão que está ao lado. Diga a ele, obrigado por ter estado aqui hoje. Estávamos aqui cantando alabança a Deus e um hino que me chamou muita atenção foi este Abba Pai. Hein? Ele está aqui abraçando a ti, abraçando a mim, abraçando a vós outros todos. Hein? Pode crer nisto que eu estou falando, porque a presença de Deus aqui é real. Hein? Amém, irmãos? Vale. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Deuteronômios. Número 8. Verso 1 e 3. Amém? Cumpre fielmente todos os mandamentos que hoje te mando, para que vivas, te multipliques e tome posição da terra que o Senhor jurou a tus antepassados. Recordas que durante 40 anos o Senhor, tu Deus, te levou por todo o caminho do deserto e te humilhou e te pôs a prova para conhecer que não havia em tu coração e ver se cumprias os nossos mandamentos. Te humilhou e hirro passar hambre, pero logo te alimentou com maná, comida que nem tu, nem tus antepassados haviam conhecido, com lo que te ensino que lo solo de pão vive o homem, senão de todo lo que sale de la boca del Senhor. Amém? Irmão, estamos aqui diante deste texto muito rico para poder chegar a uma conclusão. Ao final de tudo, vamos ver que me gosta muito falar com o Velho Testamento, porque, eu não sei, algumas pessoas não conseguem compreender, mas o Velho Testamento é uma coisa que está indicando a Jesus Cristo. Tudo o que se passa em Velho Testamento está indicando a Jesus Cristo. Vale? E aqui estamos, então, aqui vendo que o povo estava passando por um momento muito difícil. E então, se Jesus chamou a Moisés e falou com ele, leva este povo e vou te dar a direção. E então, se depois desta direção toda que tu tomar, vou fazer tudo o que é possível a este povo. E então, este povo saiu marchando adelante, mas este povo estava acostumbrado com a escravitude. Estava acostumbrado a fazer as coisas através de coisas más, achicotadas, através de maldade. Então, não tinha tempo de fazer as coisas bem, porque muitas coisas passavam se batido, porque não tinha condições de fazer as coisas, porque havia sempre alguém a mandar eles, a humilhá-los, a fazer as coisas. E Jesus Cristo está diante desta posição, porque também foi humilhado e feito muitas coisas aqui nesta terra vivente. Sim? Então, vemos aqui uma palavra que lemos aqui, Deuteronômio. Jesus está dizendo a Moisés para que cumprisse os mandamentos, todos que estava dizendo. São muitos os mandamentos a qual foram feitos a lei. Não necessita todos. Por quê? Porque antigamente as pessoas faziam muitas coisas para poder reger a lei. Jesus Cristo, quando chegou, resumiu toda a lei e colocou uma coisa em prática, o amor. Isto está bem claro, sim ou não? Se, irmão, uma coisa que hoje estava eu na furgão e mais um javalo ao meu lado, ele também é cristiano, vai para outra igreja, estava falando, irmão, temos que ter a sensibilidade e tal, temos que ter... isto. Eu falei, irmão, uma coisa é certa. Se temos o amor, está tudo incluso. O amor é tudo. A palavra de Deus vai nos dizer que o amor está por riba de qualquer transgressão. Qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que alguém há de fazer para ti, se tu acolher com amor, isto cobre tudo. Tudo. E Jesus Cristo veio a esta terra e trouxe amor a nós outros. Um sacrifício muito grande, feito na cruz do Calvário para trazê-lo o amor. Então, mas este povo necessitava de algo, hein? Porque uma coisa é quando você está na escravitude e quando vós outros marcha da escravitude e cambeia-se da escravitude. Você está acostumbrado a fazer as coisas e tal, e temos que mover as coisas, não? E que passa? Este povo começou a murmurar as coisas, começou a questionar a Moisés, começou a questionar a Deus, e a Deus não se questiona, hein? A Deus não tem uma pergunta. Não, quem serve a Deus não tem pergunta, quem serve a Deus adora. Quem serve a Deus faz as coisas que tem que ser do cielo. Não tem que ligar para essa coisa da terra, hein? A terra estamos aqui? Sim, claro. É passageira. Um momento ou outro vamos tomar a nossa iniciativa de tudo de onde começamos. Quando Deus soprou as narinas de Adão, ali foi um fôlego de Deus sobre as nossas vidas. Este fôlego será tirado e voltado a Deus outra vez. Sim ou não? Alguém me compreende aqui? Amém? Estou claro da mensagem ou não? Qualquer dúvida, irmão, paramos a mensagem e volvemos o que há de dúvida e sacamos a dúvida, hein? Dúvida não pode existir ao nosso meio. Hein? Temos que ter a certeza. Temos que ter a fé. Que é o firme fundamento de todas as coisas que não miramos, mas sabemos que há. Amém? Amém? Então, se esse povo necessitava de algo para fazer o alimento, e não havia mais tempo. Por quê? Porque as coisas não eram como eles queriam, e sim como Deus quer. Porque eles armavam a tenda, faziam tudo o que tinham que fazer, metiam lá a arca ao meio e tudo, e fazia o tabernáculo. Vinha nuvem de dia, cobria, não deixava passar o calor. Quando era noite, fazia lá um fogo. Alguém me compreende a palavra fogo aí? Sim ou não? Entende? E este fogo aquecia a noite. E aí que passava? Quando Deus falava com Moisés, Moisés, marcha. Tudo que estava ali feito, era desfeito, feito a mala e marchava. E saía pelo deserto marchando. Este povo não tinha tempo para poder comer. Este povo não tinha tempo para cultivar, para jogar a semente, para semear. Não havia nada disto. Eles tinham que depender de quem? De Deus. E Deus, uma palavra muito firme, que não falha. Não falha. O que Deus promete a ti, irmão, vai se cumprir. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Abaixo do céu e arriba da terra. Sim? Amém? E que Deus fez? Disse a Moisés. Moisés, deixa-me primeiro ver qual é a condições que este povo vai me dar. Por quê? Porque quando necessitamos algo, não queremos algo para nós outros, queremos algo para fazer algo para outros. Esta é a intenção do coração. Mira, quando pedes algo a Deus, sabes o que passa? Deus não vai mirar o que tu está pedindo. Não. Deus vai mirar o que está dentro de ti. Qual é a intenção que tu está necessitando da coisa para tê-la? E o povo era a mesma coisa. O povo queria somente para comer, beber e tá. Não. Deus, quando separou o povo, foi por uma coisa. Prestar adoração a ele. A única coisa. E o povo não tinha entendimento sobre isto. Então, o que passa? Deus começou a tratar o povo de forma muito delicada. Por quê? Mira uma coisa. Por esses dias, eu estava falando com um pastor. Evangelho, o evangelho, sem câmbio, não é evangelho? Sim ou não? Por quê? Porque necessita de chegarmos, ficarmos, e não permanecer, mas sim cambiarmos. Por quê? Porque tem que haver um câmbio. Tem que haver um câmbio, irmãos. Sim, de qualquer modo, de qualquer forma. Por quê? Porque somos a luz e o sal. Somos uma candeia mas ninguém vê luz. Somos o sal, mas não tem temperança. O que é isto? É evangelho? Não. Então Jesus também, o povo estava destas condições a Deus. Mas Deus, sabedor de tudo e criador de tudo, conhecia o coração das pessoas. Então Deus falou, vou fazer o que prometi a ti, mulher. O povo murmura, primeiro vou ver o que está dentro. E diz, pois, com a condição que está dentro, eu farei a coisa certa. Então vamos ver aqui, no versículo 12. Recorda que durante 40 anos, o Senhor, tu Deus, te levou por todo o caminho do deserto e humilhou-te. Muitas pessoas pensam que a humilhação na vida é estar por baixo de tudo. Não, 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 não. Se humilhar, irmãos, é na presença de Deus. Se humilhar é estar abaixo do pé de Deus. Juan, quando teve a visão, estava onde? Ao pé de Deus. Ana, quando criou o vínculo com Deus para poder a Samuel, estava aos pés do altar. São muitas coisas, irmãos, que cergamos à humilhação. Para quê? Para poder alcançar as coisas que vai vir depois, depois e depois. Amém? E no versículo 3, vamos ver. Te humilhou e te fez passar hambre, fome. Por quê? Não há como encher um copo que está cheio. Não tens como pegar um vaso e encher se está cheio. Temos que primeiro esvaziar o vaso e depois meter outra vez outra coisa lá. Sim ou não? É isso que Deus quer de ti. Quando tu entrares dentro desta porta aqui, este tabernáculo, isto é um tabernáculo, irmão. Muitos não compreendem, sim, mas vai entender um dia. Sim, eu creio. Isto é um tabernáculo, irmão. Quando entramos aqui dentro deste tabernáculo, temos que estar vazio de tudo, do mundo lá fora. Por quê? Porque quando vem aqui a alabança, a palavra de Deus, e a oferta que tu traz a Deus, vai se encher a tua palavra, a tua vida, vai se cambiar. De forma que tu não verás nada. Nádia, nádia, nádia. Tu simplesmente sentirá o que Deus há de fazer. Amém? Compreende ou não? Sim? Amém. Prosseguimos adiante? Amém? E nós vamos ver também em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16. Do 12 ao 35. Três coisas muito buenas. Que é? Deus é fiel, Deus ama e Deus ensina. Deus predica e ensina as pessoas todas. Aqui há um texto muito grande, mas há três versículos muito importantes deste tema, que é o 19, que diz, então Moisés lhe disse, nada deve guardar nada para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus tinha falado para Moisés que não ia deixar o fogo, o povo passar por dificuldade nem hambre. E o povo estava com hambre. Então, se Deus pôs regra, limites, haverá o maná que cairá do céu, mas este maná não se pode pegar muito, tem uma quantia certa. Sim? Se tu ler o texto, tu verás. Eu não vou ler porque vai ficar muito largo. Então, se vai tomar um tempo de onde quero chegar até o final da predicação. Né? Eu vou dar aqui uma simplificada para poder ter a noção do que estou falando. Então, esse povo tinha o maná que vinha do céu. Este maná que passava. Tinha ali uma quantidade que tinha que ser colhida para cada pessoa. E se tu colheste este maná a mais do que era para ser, no outro dia para ti, não valia. Entendes o que estou falando? Não? Não, vou simplificar então, irmão. A palavra de Deus, quando tu vem à casa dele, vale somente para hoje. Amanhã é outro dia. Tu tem que buscá-la outra vez. Para poder te enchê-la, para poder se alimentá-la. Para poder tê-la todo dia, para vencê-la os dias mal. Para poder entender o propósito de Deus na tua vida. Não é na tua vida em Deus, não, é Deus na tua vida. Por isso que necessitamos do câmbio. Tem que ser cambiada as coisas. Se não for cambiada, o que vamos fazer? Estamos aqui, então, para quê? Para acalentar as cílias? Não necessita de acalentamento as cílias, não? Não há vida, não há nada, sim ou não? Não é verdade? Viemos aqui para adorar o nome de Deus, aquele que deu a vida por nós outros um dia na cruz do Calvário, sim ou não? Porque, irmãos, entenda, havia dois Adão, sim ou não? Quem entende que havia dois Adão aqui? Verdade? Sim ou não? Tem alguma dúvida aí? Vou explicar então. Por quê? O primeiro Adão, olha o que passou o primeiro Adão. Deus foi lá, deu a regra, mostrou a ele como tinha que ser, como não, como a ser e como não a ser. A serpente veio. Sabe o que fez Adão? Quando Deus chamou ele. Foi por detrás do arvoredo e ó. Escondeu. O primeiro Adão, carne. Sabe o que fez o segundo Adão? Quando Deus chamou? Eis-me aqui, Pai. Que seja feita a vossa vontade. Foi para frente da madeira, não foi atrás. O primeiro Adão se escondeu por detrás. O segundo Adão espiritual foi adiante e deu a vida para que nós outros estivéssemos aqui hoje. Entende o mistério? A Bíblia é mistério, irmãos. Temos que estar ligados aos céus, senão não vamos compreender o que é está dito nela. E aqui estamos nós outros hoje. Este hino, Abba Padre, meteu com tudo. Abalou-me ali, meu sistema ali. Eu fiquei com as pernas todas tremendo. Por quê? É a mensagem a qual estamos falando aqui hoje. Necessitamos do quê? Do pão. Qual é o pão? O pão que alimenta a carne? Não. Necessitamos do pão que alimenta o espírito. É o que vai devolver ao Deus outra vez. A carne vai ao Apolo. O que vai devolver é o espírito. Oh, glória. Entende, irmão? E aqui, então, vamos ver o versículo 27 do mesmo capítulo de Êxodo 16. Diz assim: alguns israelitas saíram e recorreram ao dia séptimo, pero não encontraram nada. Porque quando Deus fala e acabou, pronto, já está. E Deus falou contigo, irmão? Espera, se Deus falou, está falado. Sim ou não? Se ele não falou, não. Não há como ter essas coisas. Hã? Não é verdade? E este povo, Deus estava falando e o povo estava entrando aqui, saindo pelo outro lado. Muitas vezes acontece com a pessoa que Deus traz para trazer a mensagem a vós outros. Hã? As pessoas entram aqui, saem aqui, não colhe nada para dentro. Irmão, de tudo isto que vou falar para vós outros hoje, se 1% de que estou falando tu a ser, há uma mudança muito grande na tua vida. Não porque é leves, não. Porque é o Espírito de Deus através de leves, falando com vós outros. E necessita de câmbio. Necessita de câmbio. Todo dia necessitamos cambiar. Todo dia necessitamos cambiar. Olha para o irmão aí lá, dá um sorrisinho para ele e fala: cambiar, irmão. Isto é para poder deixar mais suave, irmão. Calma, isso. Vamos chegar lá, pastor. Calma. Então vamos. Aí a Lu 35 diz assim: a confirmação do que Deus falava. Comieram os israelitas maná 40 anos, até que chegaram aos limites da terra de Canaã, que foi a seus pais de residência. Entende? Deus não deixou nada. E não é com você, nem comigo, nem com os outros que Deus vai deixar também. Às vezes, o pão de cada dia na nossa mesa há de faltar. Mas o que não pode ser é a presença de Deus em nossa vida. Isto não se pode faltar nunca. Porque se temos a presença, chegamos a qualquer sítio e vamos a qualquer lugar. Amém? Salmo 24, 25, 14, também vai dizer uma coisa aqui, a qual temos que ter com Deus. Salmo 25, 14. É o Senhor brinda sua amistade a quienes lhe honram. Ele lhes dá conhecer seu pacto. É um brinde, hein? Um brinde com Deus. Minha mãe. Uf, coisa linda. Não é verdade? Brindar. Mas o quê? O pacto. Qual é o pacto? Quem sabe dizer a mim é o pacto? O que é o pacto? A obediência, irmãos. Obediência é tudo na vida do cristiano, da vida de quem está com Cristo, da vida de quem está dentro da igreja, da quem tem uma liderança como um pastor, adelante, os obreiros, os que tocam, os que cantam. Se tu está diante deles e está com obediência, irmão, tu tens as bendições sobre a tua vida. E o salmista deixou bem claro que Deus blinda contigo isto. Por quê? Porque obediência é tudo para Deus. E aí depois, vamos entender que a obediência também nos fala também da verdade e da misericórdia. E todos esses números que estamos falando sobre o velho e o novo, está falando de 40. O povo viveu 40 anos em deserto, sim. Jesus Cristo ficou 40 dias orando no deserto. E ele foi tentado. Qual é a palavra que ele disse ao inimigo? Transforma esta pedra em pão. Qual é que ele falou? Nem só de pão vive o homem. E o que estou falando é do quê? De pão. Mas que pão é este? Qual é o pão? É o pão da ceia? Não, aquele ali é outra coisa. Hein? Aquilo é uma representação, aquilo é um marco, aquilo é uma alegoria a qual levamos a sério isto. É a comunhão entre irmãos. Sim? Isto é outra coisa. É um pão também. Mas este pão a qual estou falando é um pão distinto. É um pão que temos que separá-las do mundo, saímos de perto do mundo e vivemos para Cristo ou para Deus. Amém? Então vamos entender que Jesus Cristo tentado no deserto, 40 dias, necessitou, mas não quis. Por quê? Porque ele tinha uma obediência ao Padre. Aí depois vamos para João 6, Juan 6, do 25 ao 41. Mas o que me chama a atenção neste, aqui está falando, Jesus é o pão da vida. Sim. Vai falar assim, e quando o encontraram ao outro lado do lago, lhe perguntaram, Rabi, quando chegaste a cá? Certamente lhe asseguro que vocês me buscam, não por haver visto sinais, senão porque comeram pão até chenar-se. Não, não, não. Trabalhem, pero não por la comida, que é perecida, senão pela permanência para a vida, pela vida eterna, não? La qual lhe dá é o Hijo do homem. Sobre este has posto Deus e o Padre solo su sello de aprovação. Agora, vamos para o 33. El pan de Dios es que baja del cielo y da vida al. ¿Sabe o que passamos com nós outros, irmãos? Temos a receita do bolo e do pan. Não passamos a ninguém. Não passamos a ninguém. Do pastel? Sim. Não passamos a ninguém. Queremos só para nós outros. E aí entra um mandamento que diz, ide por todo e pregar o evangelho a toda. Esta é a receita do pão. Por quê? Porque muitas pessoas estão sem direção. Muitas pessoas não têm um chão para dar uma pisada, para meter a pata. Espiritualmente eu estou falando. Isto é coisa espiritual. Entende? Tu achas que tu estava à tua casa, em plenos viernes, cansado, com esse calor que está. Tu viesses aqui pela carne. Hã? Com o dolor que tu está. Tu viesses aqui pela carne, né? Pela carne, tu ficava na tua casa, dormindo, tomando água, bebendo o que tem que beber e saindo para onde tem que sair. Ah? Se tu está aqui hoje, se tu está aqui hoje, é pelo Espírito. Aleluia. Que chama a ti para quê? Para comer o pão. Qual é o pão? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, se nós formos a 1 Coríntios, capítulo 15, Versos 45 ao 48. Vai dizer assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se converteu em um ser vivente, é o último Adão em um espírito que dá vida. Estou falando para vós outros o que falei sobre os dois Adão, não? Há dois Adão aqui ou não, na palavra? Sim ou não? Então, saca lá a dúvida. Eu gosto muito de Bíblia, eu leio muita Bíblia também. Hein? Me gusta muito. Isto me leva a outros horizontes e alargo minha fronteira e vou adelante. Me gusta muito. Então, se aqui, novino, primeiro no espiritual, sino no natural, e depois no espiritual. Como é aquele homem terrenal, assim são também os da terra. E como és o celestial, assim são também os do cielo. Vou simplificar. Mira uma coisa. É. Conhece o pescado? Sim, o peixe. Sim? Se sacamos ele de dentro d'água e deixamos fora, o que faz com ele? Por quê? Sacou de dentro do seu ambiente de habitar. Sim. Outro exemplo, vá. Se plantamos uma árvore, vale? E sacamos a árvore da terra, sim. Deixamos fora da terra, o que ia ser? Hã? Ajuda-me, seca, sim? Tá. Quando Deus fez o primeiro Adão, o que Deus fez? O que Deus fez? Tirou algo dentro dele e botou em nós outros. Entende que eu abro contigo? Tu não és daqui, irmão, tu és do cielo. Então começa a fazer a coisa do cielo, hein? Porque tem um sopro de vida dentro da tua vida. Tem um sopro de vida dentro de ti, homem. Tem um sopro de ti, de Deus dentro de ti, mulher. Entenda o propósito a qual Deus te trouxe pela essa tarde para escutar a palavra de Deus. Não é conto, não. É coisa espiritual. Tem que estar conectada ao cielo. Não se conformeis com este mundo, porque este mundo já é do maligno. Mas enchei-vos de toda a palavra que vem de riba. Este é o maná que vem do cielo, irmãos. É palavra, todo dia palavra, palavra. Não tem um caminho para andar. Palavra. Não tem uma direção para ir. Palavra. Vou tomar uma atitude. Palavra. Quando eu disse que isto aqui é uma bússola, é uma bússola. Sim, é uma bússola. Tem que saber manuseá-la, senão se perde pelo caminho. Muitos se perderam. Muitos amigos se perderam. Muito. Por esse dia veio um escândalo aí agora, aos meus ouvidos, aos meus colchões aqui. Hein? Um pregador, muito pregador, tocha. Usa a bússola, usou errada. Se perdeu, está perdido aí por aí. Tem que saber usá-la. Tem que saber manuseá-la. Isto não é para qualquer um, irmãos. Isto tem que ter obediência, zelo. Isto é coisa de Deus. Amém? Então, vamos ver que Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2. Está muito distinto. Verso 12, 3. Diz assim: quero que eles separam para que cobrem ânimo. Permaneçam unidos por o amor. E tenha toda a riqueza que provém de convicção e de entendimento. Assim conhecerá o mistério de Deus e es decidir a Cristo. Em quem se está escondido todos os tesouros de la sabedoria e de conhecimento. Por quê? Arca da aliança. Quem conhece aqui a Arca da Aliança aqui? Quem já ouviu falar de Arca da Aliança aqui? Erga a mão, por favor, quero saber aqui. Nunca? Ninguém ouviu? Qual é os três itens que há dentro? Habla comigo. Quem é? Qual é? Qual é? E o maná? Sim. Qualquer um via isto, não? Estava escondido, não? Quem era? Jesus Cristo. Era o pão que caiu do céu. O pão caía do céu lá no deserto, sim. Depois o pão, que é Jesus Cristo, caiu do céu também, se fez carne e veio a vós outros. Por quê? Se tu não chegar até o filho, não tem condição de chegar até o padre. Está bem simplificado, irmãos? Tem alguma dúvida? Não? Está bem assim, não? Sim, não quero confundir a mente de ninguém, não. Estou pregando a palavra. Isto é palavra. Isto é alimento espiritual para todos os dias. Eu vou correr um pouquinho que a hora já tardar. Hein? Então, aqui vamos ver aqui. Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Nove. Do 1 ao 4. Agora bem, o primeiro pacto tinha suas normas para o culto e um santuário terrenal. Em efeito, se habilitou um tabernáculo de tal modo que sua primeira parte chamava o seu lugar santo, estavam em candelabro, a mesa e os panes sagrados. Tras a segunda cortina estava a parte chamada o lugar santíssimo, o qual tinha de altar de ouro para o incenso e da arca de pacto. Toda coberta de ouro, dentro da arca havia uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que havia retornado, e as tablas do pacto. Vale? Então, este é o simplificado do que havia. Depois, nós vamos entender que a arca é Cristo. E o maná, a palavra de Deus. Por quê? Porque um está ligado ao outro. Sim? Então, o que passa? É um alimento espiritual. Depois, Apocalipse. Capítulo 12. Verso 17, diz assim. Eu que tenha ódios, te oiga lo que o Espírito disse às igrejas. Ao que salga vencedor, lhe darei del maná escondido. É? Vira aí para tu ver. E lhe dará também uma pedra cita branca em lá que está escrito um nome novo que só o conhece é o que o recebe. Se atenta a este versículo, irmão. Guarda bem aí. A coça tua, tu começa a mirar ele e a ler ele para tu ver. É? Isto aqui, irmão, é uma coisa muito misteriosa. A pedrita, sabes o que quer dizer a pedrita? Havia lá um costume judeu, que quando o filho nascia, metia lá o filho a par do padre. Se o padre aprovasse que realmente o filho era dele, sabe o que passava? Dava a pedrita. E este neno carregava esta pedrita durante a vida toda no Borná. Sabes o que está dizendo aqui? Se quando chegar o dia, se tu não tiver essa pedrita, Joey não vai reconhecer tu como o filho dele. É? Isto que está dizendo é a Bíblia, não sou Joey. É? Temos que ter cuidado com as coisas. Sim ou não? É bom essas coisas, sabe por quê? Me diz meu padre muito tempo. Hein? Perdi meu padre já faz 30 e pico anos já. Ele falava comigo que quem cala consciente da coisa. Quem fica em silêncio é porque conscientizou da coisa. Isto é muito bueno para mim. Então, se vamos lá. A pedra branca, absolvição. E havia a negra. A negra era condenação. Entende? Agora, quando eu disse que tinha que haver câmbio, vou provar duas coisas na Bíblia e já termino por aqui, já encerro aqui. A primeira, vamos abrir. Gênesis 12. Vamos voltar lá para o velho. Gênesis 12, 2. Primeiro, Deus faz a promessa. Depois, ele cumpre a promessa. Olha o que ele diz. Arei de ti uma grande nação. Está falando de Abraão. Está falando com Abraão. Olha o que ele está prometendo a Abraão. Arei de ti uma grande nação. E te bendecirei, arei famoso tu nome, e serás uma bendição. Agora, vamos a Gênesis 17, 5. Aí ele cambia o nome, né? Não é mais Abraão. Aí ele cambia, olha o que ele faz. Tem que ter mudança. Se não haver mudança, não tem como haver as coisas. Né? E a não te chamarás Abraão, senão que é de agora em adelante, tu nome será Abraão, porque te é confirmado como padre de uma multitude de nações. Tem que ter mudança no nome, senão não vale. Tem que ter câmbio no evangelho, senão não vale. Para fechar, como se diz, com chave de ouro. Vamos ver aqui um... Vamos para o Novo Testamento, Juan, outra vez. 1:42. Juan 1:42. Vai falar de uma persona que todos, bah, todos chamam de... Olha o que Deus fez com ele. Ó. Logo, lo llevo a Jesus. Que mirando firmemente, lhe digo, tu és Simão, hijo de Juan. Será chamado Cefas. É de si? Pedro. Cambiou. E sabe o que aconteceu? Vamos lá. Mateus, agora. 16, 18. E eu te digo, tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do reino da morte não se prevalecerá contra ela. Por quê, irmãos? Porque teve um câmbio. E através deste câmbio ainda Deus colocou a igreja arriba de pedra. De Pedro. Pedro ficou como símbolo igreja. Entende? Sim ou não? Amém? Amém, irmãos? Sim, aí vai haver a dúvida. Não, está equivocado, Leve. Por quê? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho e morreu na cruz. Sim, tu leu só até aí. Se tu pegar e ler o 36, tu verás a coisa mais diferente. Hein? Vamos ver? Para encerrar todo, a última. Juan 3:36. É o que crê em Hijo, tem vida eterna. Pero o que rechaça o Hijo, não sabrá. No que é essa vida. Se não permanecerá barro de ao castigo, de quem? Ou obedece, ou já está fora. Sim ou não? Amém? Curva a tua cabeça, quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, a qual Tu me concedeu, Senhor, a oportunidade de transmitir às Tuas igrejas, Senhor. Que cada um possa sair daqui com ela, Senhor, e possa praticá-la, Senhor. Repreende toda enfermidade, Senhor, toda dor que está nos corpos, Senhor, toda mente que foi ofuscada, todo embaraço sai em nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, leva os Teus filhos em paz, livra do homem violento, da mão sanguinária, Senhor, dá um final de semana abençoado, Senhor. E que o amor venha estar diante da família, Senhor. E da aliança. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Obrigado. Amém.